Ei, ei, som, som, ei, som, alô, alô, som, ei, som, ei, som, som, alô, som, um, dois, três, som, ei, som, ei, som, som, alô, som, um, dois, testando, som, som, boa noite! Esse é o podcast que é só pra mim mesmo. É, já que eu falo sozinho, eu vou falar com um podcast, tá ligado? É isso, essa é toda a explicação que eu vou dar pra você. E se você tá ouvindo isso e não sou eu, quer dizer que deu merda, entendeu? Quer dizer que deu alguma coisa muito errada, que não era pra acontecer. É pra ser um diário que não é todo dia da vida de uma pessoa que fala sozinha e agora vai lembrar do que falou porque vai poder ouvir de novo. Não é nem que vai lembrar, o mundo, a nuvem vai lembrar, né? Porque eu comecei o podcast falando do Eison, né? Eison, som. Porque isso é uma memória da minha infância, é freudiana, lá da primeira infância. É, quando eu era um jovem rapagote, Eu ia na catequese e o presidente da catequese era um cara que chamava Gerson. É, e o Gerson, ele era tipo, ele era o fodão da catequese, entendeu? Mas quando você é o fodão da catequese, não significa que você fica numa sala de ouro assinando papéis e postando no Twitter, tá ligado? Como faz o presidente dos Estados Unidos. O presidente da catequese, ele ainda lida com crianças e com todos os problemas, banheiro entupido. É uma micro sociedade, comunidade, né, talvez. E o Gerson, ele acompanhava as aulas, então ele dava bronca às vezes, ele era bravo, muito bravo o Gerson. E eu e os meus amigos, a gente se divertia um pouco durante a catequese, porque, né, já é um negócio chato, assim, duro. Tudo que é meio institucionalizado demais fica chato, né? E, porra, ir lá e ter que levar a Bíblia e... É chato, era chato, não era legal. Ninguém achava, ai, nossa, que legal ir na catequese. Não. Todo mundo preferia ficar em casa. Mas a mãe obrigava, ou sei lá, e aí todo mundo ia. Enfim, o Gerson me deu várias broncas. E todas as broncas que ele me dava muito de perto, da cara. E o bafo do Gerson era uma coisa horrível. Eu nunca senti um bafo tão horrível na minha vida, do Gerson e de nenhuma outra pessoa. Você entendeu? O Gerson não tinha condição. A boca dele cheirava bosta, tá ligado? Bosta. Aquela bosta, assim, que tá viva, tá? Ela tá... O aroma dela tá exalando todo aquele fedor. É, pá, tá ligado? E eu achava que aquilo era um tipo de provação, assim. Alguma coisa que eu fiz de muito ruim, que era ter causado na catequese, que me fazia sentir o bafo do Gerson, tá ligado? A catequese era osso. Eu nunca faltava da catequese. Ou pelo menos essa é a lembrança que eu tenho na minha cabeça, que eu nunca faltava da catequese. Talvez eu faltasse e não lembrava. Mas eu lembro que um dia eu fazia de segunda à noite, segunda às 7, 8 horas da noite. E um dia eu resolvi faltar e minha mãe deixou. E eu queria faltar porque passava Scooby-Doo toda segunda-feira à noite no SBT e eu nunca conseguia ver. Aí eu pedi lá e tal, consegui faltar. E nesse único dia, os filhos da puta daquelas crianças malditas do meu bairro comeram pão e tomaram vinho na catequese. Porra, mano! Cara, é comer vinho... Comer pão e tomar vinho é a única coisa na catequese que pode ser mais legal que o Scooby-Doo, tá ligado? No dia que eu fiz a escolha de fazer um bagulho que eu achava legal, tinha um negócio que era um pouco mais legal no lugar que sempre as coisas eram chatas, tá ligado? Ou seja, me fudi, né? Que é diferente se fosse hoje, tá ligado? Ah, vamos num lugar que vai ter pão e vai ter vinho? Já é legal! Porra, vai ter pão e vinho! Mas eu tinha 12 anos, 11 anos. Imagina o que é um pão e um vinho pra uma criança de 11 anos que todo dia, toda semana vai no mesmo lugar pra rezar, tá ligado? Ah, faz 3 anos que eu tô indo lá rezar. Aí no dia que eu falto, nego não reza. Nego bebe vinho e come pão, tá ligado? E enquanto eu tava vendo desenho na minha casa. Olha que merda. Isso me deixou puto. Pelo menos eu não tomei bronca do Gerson, tá ligado? O Gerson era muito velho, né? Ele era muito velho. Ele devia. Mano, eu não sei. É porque quando você é criança, você não lembra muito. Você não tem a noção das coisas, né? Eu achava, quando eu era pequeno, que eu morava numa casa gigante. Aí quando eu fui nessa casa, depois que eu já tinha crescido, eu vi que não era uma casa gigante, era só uma casa, tá ligado? E eu acho que isso acontece sempre. Então talvez o Gerson não fosse tão velho. Mas o bafo dele eu tenho certeza que era realmente muito ruim. É. Mas as coisas velhas são melhores que as coisas novas, né? Eu vou dissertar aqui sobre isso. Esses tempos, quando eu era um adolescente, eu roubei um livro do colégio que eu estudava. E por que eu roubei? Porque eu tava numa ideia, eu tava num negócio de que roubar livro era legal, entendeu? Mas talvez eu continue com essa ideia, sabe? Porque eu acho que livro, porra, livro tem que ser grátis. É cultura, educação, conhecimento. Todo mundo tem que ter acesso a livro, então roubem livros. Eu já roubei 4 livros na vida. Roubei esse, todos do mesmo colégio, tá bom. São 4 livros que eu roubei do mesmo colégio. Talvez eu pudesse variar, assim, pra não dar tanto prejuízo pra uma pessoa só. Mas eram livros doados. E no colégio talvez ninguém fosse ler, né? E eu também não li. Mas enfim, eu roubei Dom Casmurro. Nunca li Dom Casmurro no colégio. Quando eu precisava fazer vestibular e tal. Porque, né? Google.com. Tá ligado? Por que que eu vou ler o livro inteiro? Mas aí, eu achei esse livro aqui na minha estante. Eu gosto de ler. E aí eu abri o livro e comecei a ler. Aí eu li um capítulo. Aí eu falei, porra, esse livro é bom, hein? E aí eu não li mais. Aí passou 2 semanas, que é hoje. Aí eu fui tomar banho, aí eu vi o livro. Aí eu falei, a hora que eu voltar do banho, eu vou ler outro capítulo. E eu li outro capítulo. Aí eu fechei assim, a hora que eu acabei o segundo capítulo, eu falei, caralho, esse livro é muito bom. Só que aí, porra, eu me senti muito burro, porque é do Machado de Assis, tá ligado? Um mano do século XIX, lógico que vai ser bom o livro, tá ligado? E aí eu fiquei pensando, por que é lógico? Mas é lógico que é lógico, porque o cara chegar a, tá ligado? Pra um livro ser escrito em 1800 e tal, e chegar agora, quer dizer que o bagulho é muito bom, tá ligado? Ninguém vai lembrar de um livro que é mais ou menos. Pode até ser que lembre do livro ruim e do filme ruim também, mas do livro mais ou menos não vai lembrar. E todo mundo fala que o Machado de Assis é bom, então é óbvio que é bom. Então a minha dica é, vai no coisa que é velha. Quando você tá na dúvida, ah, vou ver um filme. Que filme que eu vejo? Vai num filme que é velho, muito famoso assim, Psicose, tá ligado? Psicose é do caralho. E também, se não for, com certeza é, entendeu? É. Porra, filme velho. Livro velho. Quanto mais velho, melhor. Lógico que também não vai muito velho, porque daí você não vai entender o que tá escrito. Mas assim, mais ou menos velho, tá ligado? É. Música velha. É. Comida velha. Deixa pode deixar fora da geladeira, que quando ficar velho é melhor do que quando ficar novo. É, que mais? Pessoa também, pessoa velha. Todo mundo prefere idoso. Só que às vezes não dá, tá ligado? Quando você tem 20 anos, você não vai sair com idosos, mas todo mundo sabe que as pessoas preferem sair com idosos. Enfim, tudo que é velho, móveis, quando você vai comprar um móvel, pega o um móvel que é velho, a escrivaninha velha. Por que a escrivaninha? Imagina o quanto ela já aguentou, o quanto conhecimento ela já auxiliou a ser introduzido na cabeça de quantos seres humanos nesse mundo. Enquanto a escrivaninha nova é de plástico, ela não vai para frente. O mundo precisa de mais coisa de madeira, mais coisa de ferro, aço, panela velha. É que panela parece com comida, né? Panela velha, tudo que é velho. Velho é sensacional. Velho é show. O Gerson era velho, ele não era show, mas a maioria dos velhos, nossa, do caralho, do caralho. Tudo que é velho, vai, livro velho, livro velho. É isso. Ai, ai. Esses dias eu tava pensando sobre a Fórmula 1. Eu vi um episódio lá de Globo Esporte, temporada 3, tá ligado? É, do Globo Esporte, que tava falando sobre os novos pilotos de Fórmula 1. Os caras que têm 17 anos, 18 anos, e que agora eles estão virando pilotos da Fórmula 1. E aí, dentro dos novos pilotos, tem um piloto que é o grande, grande revelação. Ele tem 17 anos e ele ganhou tudo que ele tinha que ganhar lá, sei lá, na categoria de base do bagulho. E agora ele tá indo pra Ferrari, tá ligado? O que me faz pensar. Assim, eu entendo quando o cara ele é ruim na Fórmula 1. Na Fórmula 1 não, né? Porque na Fórmula 1 todo mundo é bom. Mas. Motor, eu não gosto de carro. Eu odeio carro. Não odeio, né? Eu só não gosto, não me interessa, não quero dirigir, não quero saber de carro. Não venha me falar de marca de carro, nem de super-herói. Eu não gosto, tá ligado? Mas. Eu entendo que a pessoa pode ser ruim no volante, assim, ela pode ser uma mal motorista. Ah, ela vai fazer uma curva, ela faz a curva errado e capota. Ah, ela vai. Sei lá o que que é, mas. Ela vai no fazer uma lombada e ela cai na lombada. Tô ligando o computador na tomada. Ela cai na lombada, assim, tipo. Tá ligado? Quebra o carro. Alguma coisa acontece assim. Dá pra entender quando o cara é ruim. Mas eu não consigo entender como que o cara é bom, tá ligado? Tudo bem. O cara que ele é bom a ponto de chegar lá na Fórmula 1, beleza. Ah, ele sei lá, ele ganhou mais campeonatos. Mas assim, quando tá todo mundo lá na Fórmula 1, por que que ele é melhor? Porque ele faz uma curva melhor, assim, ele tomba melhor pra direita, ou ele pisa no acelerador mais fundo, porque não é só pisar no bagulho? Não entendo isso. Ah, ou ele sabe melhor, pode ser isso, né? Ele sabe melhor a hora de pisar no acelerador ou no break, e aí ele sabe. Eu não sei, deve ser isso. Ou usar o turbo, né? Que agora tem turbo na Fórmula 1. Turbo é legal. Turbo é legal porque é estratégico, né? Mas. Sei lá. Ou o cara. Ele. Eu não sei, aguenta mais tempo sem respirar, tá ligado? Eu não sei o que diferencia o piloto bom da Fórmula 1 do piloto mais ou menos da Fórmula 1, tá ligado? Porque eles são a elite. O que diferencia esses caras? Essa é a grande pergunta. Eu não sei. Eu tava pensando esses dias se o cara, por ser piloto de. Eu penso muito sobre Fórmula 1, né? O cara que, por ser piloto de Fórmula 1, ele tem alguma vantagem no sistema de trânsito normal? Será que sim? Porque assim, imagina o Schumacher, não, o Barrichello, né? Vou ficar mais plausível. O Rubens Barrichello, ele tá dirigindo pela Marginal Pinheiros. Aí beleza, ele tá lá dirigindo e tal. E aí ele começa a ir muito rápido. Porque ele vai além da velocidade que já é a do João Dória, que é alta. Então ele vai muito, muito rápido. Aí o guarda para ele e tal, não sei o que, vai multar. Aí percebe que é o Rubens Barrichello, tira foto, fala que é muito fã, chama, liga pra filha pra falar com ele no telefone, e ele vai embora sem acontecer nada. Mas isso daí é meio legal, não devia acontecer. Mas vamos supor que isso não acontecesse, que as pessoas fossem normais, e o Rubens Barrichello tá lá andando pela Marginal Pinheiros. E aí ele começa a andar 160 por hora. Aí o guarda para ele. Ok, até aí é a mesma situação. Só que aí o guarda multa ele. Mas aí o Rubinho Barrichello fala assim: "Epa, você não sabe quem eu sou, cara. Olha aqui a minha carteira de trabalho." E aí ele tira aquela carteira azul de trabalho, a carteira dos brasileiros, e aí tem lá: "Trabalha na Ferrari, Fórmula 1." E aí ele fala assim: "Cara, eu tenho o direito de correr aqui nessa velocidade, porque eu sou um piloto de Fórmula 1, tá ligado? Eu não sou qualquer um. Eu, porra, caralho, eu corro com o Lewis Hamilton, tá ligado? Eu corro com o Kimi Raikkonen, velho. Porra, tá me tirando um monte de indiano, um monte de japonês, turco, alemão, venezuelano, estadunidense, mexicano. Porra, eu corro com os caras mais foda, velho! Pelo amor de Deus! Você acha que eu vou bater o carro na Marginal Pinheiros, tá ligado? Vou bater o carro nesse Palio aqui, nesse Celta 2007? Lógico que não, mano! Eu sei o que eu tô fazendo, tá ligado? Pelo amor de Deus! E aí o guarda fala: "É, realmente você tem um ponto." E deixa o cara seguir a vida. Porque ele realmente tem um ponto. Você pode não gostar desse ponto. Mas assim, que ele tem um ponto, ele tem um ponto. E ele é bom. É um bom ponto. Aqui eu já comecei a ser partidário, né? Mas assim, porra, o cara corre com os caras mais foda do mundo. Aqueles caras muito rápido, aqueles carros bizarro de rápido, 300 km por hora. Você acha que ele não sabe desviar da porra de uma Saveiro, tá ligado? Sei lá, HR-V. Esses carros aí de gente que acha que é rica, tá ligado? Carro de. É, SUV. SUV é carro de gente que acha que é rico. Que acha que vai ser taxado no imposto lá, tá ligado? Imposto de riqueza. Ah, porque eu tenho uma SUV. O cara que ele tem uma SUV, ele. Porra, é uma Captiva, tá ligado? Da Captiva pra cima, o cara, ele acha que ele vai ser taxado. Ah, eu vou ter que mudar pra Suíça, tá ligado? O cara não consegue ir nem pra Porto de Galinhas. Mas ele vai ter que mudar pra Itália. Se minha riqueza for taxada, tá ligado? Vai se fuder. Mas enfim, voltando ao Rubens Barrichello. Eu acho que o Rubens Barrichello devia ganhar dinheiro pra andar no, no na Marginal Pinheiros. Ele devia ganhar uma verba, tá ligado? Pra cada vez que ele anda acima da velocidade na Marginal Pinheiros, porque ele é um entretenimento, tá ligado? Imagina quanto custa o ingresso da Fórmula 1. Você já foi no GP de Interlagos? Não foi. Porque eu tô falando comigo mesmo. E eu sei que eu não fui. E é caro, é longe. Só chegar em Interlagos já é longe. Ainda tem o Brasil inteiro que vai nessa porra de avião e o caralho. Aí beleza. Você paga R$ 500, R$ 400, sei lá. E você fica lá numa reta que vai passar uns carros e uns vultos coloridos e vai. Aí aí tem um pouco mais atrasadinho, assim, dá um tempo. E aí é isso que você vai ver, tá ligado? Durante 3 horas, você vai ver uns vultos fazendo um barulho ensurdecedor. E você vai pra casa. Aí você, com o seu carro normal, tem a oportunidade única na vida de andar na mesma rodovia que o Rubens Barrichello está performando com o carro próprio dele. Ah, isso é demais, cara. Isso é genial. Não é? Porra, eu ficaria honrado. Eu ficaria feliz. Porque na Fórmula 1, você não consegue ver direito, tá ligado? Porque você não tá aproveitando. Pra você ver direito, você tem que ficar em casa. E assistir Fórmula 1 em casa é chato, tá ligado? Agora, você tem a oportunidade de andar com o Rubens Barrichello. Imagina se o nego vendesse um ingresso pra você andar com o Rubens Barrichello em Interlagos. 3 milhões de dólares, tá ligado? O bagulho ia ser muito caro. Muito exclusivo. Ia ser tipo... Porra! Ah, eu viajei pra... Eu saí no foguete do Elon Musk pra Lua, tá ligado? Aí o seu amigo fala assim... Você não sabe de nada. Eu andei com o Rubens Barrichello. Porra, não é? E seria mais da hora. O seu amigo ia te humilhar ainda, tá ligado? E você tá reclamando porque o cara tá acima da velocidade? Pelo amor de Deus, o cara devia andar mais rápido ainda, tá ligado? É isso que eu acho. E independente do carro que ele tem, tá ligado? Ele não deve ter um carro muito barato. Ele deve ter, tipo, um puta carro foda, assim, tá ligado? Você tá vendo um carro bonito, você tá vendo o Rubens Barrichello dentro do carro. Aquele homem, velho. O cara tem 2 pulseiras do equilíbrio. Ele usa uma em cada braço. É o cara mais lindo do Brasil. Quiçá do mundo, quiçá do sistema solar, dirigindo... Ele não vai bater o carro, tá ligado? Tem essa ainda. Ele nunca vai bater o carro, tá ligado? O cara tem 2 pulseiras de equilíbrio. Ai, mano, o mundo tá todo errado. Sabe aquele papo que brasileiro não sabe valorizar os próprios ídolos? É isso que acontece. Se a gente soubesse, a gente veneraria, teria competição de corrida na Marginal Pinheiros com o Rubens Barrichello, todo final de semana. Igual missa do Padre Marcelo Rossi na televisão, 5 da manhã de domingo. Eu vejo às vezes. Verdade, não é nem zoeira. E... é isso. Que carro será que o Rubens Barrichello tem na vida real, assim? Não que ele não corra na Fórmula 1 de vida real. É que ele não tá mais na Fórmula 1, né? Mas enfim, na vida real ele deve ter um Porsche, assim, tá ligado? Acho que é o único carro desses caros, assim, que eu sei o nome. Mas é isso. Se ele não tem um Porsche, ele tem, tipo, um Gol, tá ligado? Eu acho que é um desses. Não, não mais nem menos do que isso. Um deles, assim. Um Porsche ou um Gol. Ou um Fusca. Ele deve ter um Fusca, né? É que ele deve ter vários carros. Ele deve ter um Porsche, um Gol, um Fusca e uma bicicleta. Que ele deve andar no Ibirapuera. Não tão rápido, mas mais rápido do que a maioria das pessoas. É isso. Seria bom se eu acabasse esse episódio, né? Muito obrigado por assistir esse episódio de eu mesmo falando com você. Espero que você goste, dá um like no vídeo, ativa as notificações no sininho. Pau no seu cu, seu merda!